Muito boa tarde a todos. Está aberta a sessão. Cumprimento o Sr. General Ramalho Yanes, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, os Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, os Srs. Presidentes dos grupos parlamentares, o Sr. Dr. Almeida Santos, antigo Presidente da Assembleia da República, os Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, os Srs. Deputados, o Sr. Presidente da Associação 25 de Abril, Coronel Vasco Lourenço, a Sra. Doutora Luísa Marques Júnior, mulher do nosso querido Marques Júnior e nossa querida amiga, senhoras e senhores convidados, vamos hoje homenagear o deputado Capitão de Abril, António Alves Marques Júnior. Este momento de memória é o momento em que integramos na lembrança do 25 de Abril e no seu aniversário de 40 anos. Deputado Capitão de Abril, como diz aqui a homenagem, mostra como Marques Júnior sintetizou a coragem de um tempo fundador e a solicitude quotidiana do exercício da política. Ele conjugou duas qualidades, a de ser fundador e de ser, depois, deputado. Teve sempre uma presença virtuosa e obstinada que, de certo modo, podemos dizer que o afirma contra a morte. Marques Júnior teve, junto de nós, uma experiência continuada nos caminhos da democracia. Acompanhou-a e fê-la no nascimento e no seu exercício quotidiano. Eu lembro, permitam-me aqui também um testemunho pessoal, que a primeira vez que eu fui deputada na Assembleia tinha Marques Júnior como vice-presidente do Parlamento. E a primeira vez que tomei a palavra foi-me dada por Marques Júnior. Sempre que nos encontrávamos, Marques Júnior fazia esse registro. Lembro-me muito bem, quando lhe pedi a palavra para falar sobre objeção de consciência, a solicitude e as boas-vindas que ele me deu na minha iniciação como deputada. Lembro-me também de outros momentos que eu aqui gostaria de registar. Os momentos quotidianos que partilhávamos nos corredores, nos cantos da política. E uma referência que ele um dia me deixou e que eu, como nunca, vivo hoje intensamente. A referência de que a política traz a alegria da partilha, a virtude da intervenção, mas também um imenso sofrimento. E esta abordagem da política como sofrimento ouvia pela primeira vez da boca de Marques Júnior. Ele estava certo e era, de certo modo, premonitório. Nunca o exercício da política trouxe tanto sofrimento. Um sofrimento que tem o tamanho de um desafio. E provavelmente também, apesar de Marques Júnior nos fazer muita falta, nunca nos fez tanta falta. A sua interpretação de dentro das coisas podia nos ajudar muito nos momentos difíceis que nós vivemos. Podia nos ajudar a concretizar a serenidade essencial ao funcionamento, à subsistência e à própria legitimação da democracia pelo juízo político. E eu devo dizer-vos que nunca imaginei que a memória de Marques Júnior nos viesse inspirar com a oportunidade tão intensa como a do dia de hoje. Acho que é com os olhos postos nele que o papel da conciliação, o papel do reconhecimento e entendimento mútuo no destino de todos nós, no fazer desse destino em conjunto, tem hoje um significado fundamental. E é com esse registro, memória dos cantos da política, dos momentos laterais, que nem por isso deixam de ser marcantes. Memória também que é a homenagem à sua dupla qualidade de, há dias usei também esta expressão que me parece bastante elucidativa, porque mostra um vínculo que não pode, por natureza, ser quebrado, à sua dupla função de criador e criação na dinâmica da nossa democracia. E eu devo dizer que é com um sentido de gosto, porque neste momento homenageio como Presidente da Assembleia da República, mas é também com uma profunda tristeza, porque sinto também como nunca, que nunca ele nos fez tanta falta e que a memória dele vai hoje trazer a todos nós, ao convívio que aqui vamos ter, às pessoas que vão falar, mas também às que vão ouvir, um sentimento redentor, que é isso que nos requer Abril e o seu espírito, e é isso que nos requer a memória do nosso querido Marcos Júnior. Agradeço a todos uma presença que sei, que como alguns já me disseram quando entrei, não tem que ser agradecida. Há aqui uma vontade empenhada em estar aqui e até em não sair daqui. E é com essa intensa, esse intenso comprometimento que nós temos, essa intensa partilha, essa intensa comunhão de afeto e sentimento que eu abro esta sessão. E sendo assim, eu também não poderei deixar de agradecer aqui a presença do Sr. Coronel Vasco Lourenço, porque vivifica este momento de memória. Torna-o mais próximo da realidade que também entra no conjunto dos méritos que nos fazem hoje homenagear Marcos Júnior. E agradecer também a presença de José Magalhães, o nosso deputado José Magalhães, que é autor da maioria dos textos deste livro sobre Marcos Júnior, e da senhora deputada Maria de Belém Roseira, que uma bela tarde entrou no meu gabinete, eu tenho o que dizer, senhora deputada, e me disse, no fundo, fez o que se chama a explicação de uma evidência. Não podemos celebrar Abril sem celebrar Marcos Júnior. Também lhe quero agradecer esse impulso, e é sobre este estado de alma que eu tentei manifestar aqui, que vou abrir a sessão, dando a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente da Assembleia da República, ilustríssimos convidados, olhando esta sala, evidencia-se a diversidade e o pluralismo que marca a vossa presença nesta homenagem, e isso diz tudo sobre a natureza do ato que aqui a Sra. Presidente quis patrocinar e organizar e que é o mais oportuno que possamos imaginar. Não escrevi este livro, participei na elaboração de um dos seus blocos, aquele que, em poucas linhas, procura descrever o notável percurso parlamentar do deputado capitão de Abril, o António Marcos Júnior. O Aniceto Afonso redigiu a parte sobre a sua vida militar e a família teve o papel essencial na definição ou na evocação da sua vida e do seu percurso pessoal, incluindo as suas origens, o seu processo de formação. Por um acaso muito feliz, fui um dos que tiveram a ocasião de acompanhar, muitos outros há nesta sala, esse percurso durante um quarto de século. É muito tempo, dentro e fora do Parlamento, uma vez que foi na minha casa, no cimo da Calçada da Estrela, que se reuniram muitas vezes o PCP, o PS, o PRD e o MTP-CDE, e foi por aí que passou também, talvez, a discussão sigilosa sobre o derrubo em 1987 do governo e a tentativa de formação de um governo alternativo da oposição, que não deu nenhum resultado positivo. Isto é, partilhámos muitos segredos, e ele os guardou. E eu aqui o revelo, porque passaram mais de 25 anos sobre os eventos e não tem hoje nenhuma importância, senão histórica. Muitas vezes, quando andava com o António Marcos Júnior pelas feiras, mercados, comícios e outras andanças eleitorais, sentia sempre uma impressão de gratidão honrada, isto é, de uma espécie de honra estranha. Olha que interessante, ando aqui ao lado de um homem que fez o 25 de Abril. E impressionava a proximidade, absolutamente sem peneiras, e, por outro lado, a simplicidade desarmante. Essas duas qualidades tinham, obviamente, um reverso. E esse reverso é que há seres que aproveitam a proximidade que lhes é concedida, e quanto à aparência de simplicidade, Marcos Júnior julgo que enganava muito bem quem confunde simplicidade com superficialidade, incultura ou impreparação para perceber coisas complexas. Ele era exatamente o contrário disso. E isso às vezes transparecia na ironia sibilina, com aspecto de bonomia, com que tratava pessoas desse tipo. As qualidades que tinha valeram-lhe muitas honras. Esta é póstuma, mas teve justamente e a justo título muitas enquanto vivo, e isso é importante. Também lhe valeram, obviamente, dissabores. Aceitou as honras com humildade republicana, sentido estoico, e infelizmente tendia a encarar os dissabores como injustiças, e muitas vezes o foram. Raramente vi alguém, a Sra. Presidente acabou de evocar esse mesmo aspecto, não por acaso, sofrer tanto face a mesquinharias e jogos de lâminas, que são o dia-a-dia da vida política, infelizmente, na sua vertente patológica, e quando ele desceu a essa arena, podendo não o fazer, muitos não o fizeram, legitimamente, isso são reproches, onde imprimiu uma marca pessoal, ele conheceu o positivo e o negativo, e ambos assumiu de corpo inteiro e de cabeça levantada. Em muitos momentos vi-o triste, mas também o vi com a alegria e o prazer de fazer obra limpa, reformas corajosas e, sobretudo, e sempre, um imenso orgulho por ter estado no centro da revolução mais original do século XX. Por isso, Sra. Presidente, tenho a certeza absoluta, absoluta, de que gostaria muito deste livrinho de homenagem. Com poucas notas, com ingredientes muito, muito, muito sumários, julgo que conseguimos a várias mãos uma melodia vital que reproduz razoavelmente, fielmente, aquilo que foi a marca típica e pessoal do António Marcos Júnior. Está ali evocado, de forma que me toca muito e que julgo que tocará quem quer que seja que leia, o menino que ia descalço pelo pinhal até à escola. Mais tarde, o rapaz que, tendo o privilégio de vistas sobre Santa Luzia, em Viana, descia pela ladeira porque àquela hora não havia, por isso, instrumento elevador. Depois, o homem que viu no concurso para a Academia Militar o elevador social que lhe permitia, por mérito próprio, conquistar direitos. Mais tarde, o comandante de homens que morrem na guerra colonial, um militar que se empenha no derrube do último império colonial do mundo e sempre o moderador de extremos, capaz de tomar decisões, no entanto, que os outros, que timorados, não eram absolutamente capazes de tomar. E este mix, esta conjugação de qualidades, tornaram-no numa pessoa diferente e que inspirava generalizado respeito. Mandei colocar na internet, por minha conta em risco, as intervenções e os debates em que participou o António Marcos Júnior, a que se juntarão, naturalmente, as imagens e o texto integral do texto que agora é difundido através deste opúsculo. E gostaria de sublinhar que é muito importante ver e ouvir. Aquilo que a palavra escrita nos dá é importante, é poderoso, permanece, pode ser evocado, pode ser relido, pode ser transmitido. Mas a força da palavra dita pelos próprios não é substituível. E, portanto, hoje que temos um canal Parlamento, que temos uma capacidade de projeção na internet de conteúdos, áudio e vídeo, não há nenhuma razão para não projetarmos aí também a memória histórica que está encerrada e guardada nos arquivos históricos digitais da Assembleia da República, criados de resto em 1997 pelo Presidente Almeida Santos. Não há nenhuma razão para não juntarmos esses arquivos, também este testemunho da vida e do percurso parlamentar de um inesquecível deputado. E, portanto, eu digo, como disse o António Marcos Júnior, porque é uma forma de chamar a atenção para a emoção com que falava daquilo que mais prezou e que julgo que foi a liberdade cujas portas patenteou de par em par para todos nós pensemos o que pensemos. Divulgar este opúsculo, portanto, e com este tremendo Sra. Presidente, é um bom combate, é uma boa missão. E o que a distingue é que é uma boa missão para todas e para todos. Podemos apresentá-lo, disseminá-lo e difundi-lo, todos e todas, sem discriminações e com a nossa marca pessoal. Talvez este livro seja lido, algures, por um rapaz ou por uma mocinha que também conclua que é possível nascer do chão e não ficar aí. Talvez isto seja lido por alguém que julgue que pais e avós podem ter uma vida melhor e deixar uma vida melhor para os filhos e para os netos. E esta crença, que se chama esperança, é o que pode alimentar a nossa capacidade de construir o futuro e de prolongar o 25 de Abril. Foi essa a grande batalha do Marcos Júnior. Obrigado, Marcos Júnior.
José Magalhães, tem agora a palavra a senhora deputada Maria de Belém Roseira.
Muito obrigada, senhora presidente. Louvo-me nas personalidades que invocou, e que são tantas, a todas e a todos saudando, com amizade, com admiração, com gratidão, e permitam-me que de todas elas distinga a Luísa Marques Júnior, a sua filha e a sua neta, que aqui estão hoje entre nós, e esta criança que ouvimos é a neta do Marques Júnior, que aqui está a alegrar esta festa e a fazer desta casa uma casa vivida por todas as gerações. Muito obrigada por esta oportunidade, por este privilégio de estar aqui hoje a usar da palavra, mas gostaria de esclarecer que o meu impulso não foi meu. Foi uma conspiração de mulheres. Uma, a verdadeira, a Luísa Marques Júnior, eu própria que aderi de imediato à ideia, e a senhora presidente, que com o seu grande coração acolheu imediatamente com enorme generosidade. Porque Marques Júnior merecia ser celebrado. José Magalhães já disse, merecia ser celebrado naquilo que ele representa de simbologia da integridade, da honestidade, da retidão de caráter, da exigência, da hombridade, o sentido de honra, do amor à pátria e do serviço à pátria. E a sua carreira militar demonstra o seu envolvimento no 25 de Abril, demonstra, e a sua opção pelo exercício da atividade parlamentar foi um corolário natural desse seu envolvimento na transformação do mundo para melhor. Como já aqui se referiu, Marques Júnior viveu as dificuldades, para perceber como as dificuldades são limitativas e como não há direito a que elas o sejam. E, portanto, é preciso libertarmos-nos delas. E para nos libertarmos de uma condição que nos limita, é preciso atuar no sentido da transformação. E foi isso em que Marques Júnior se envolveu. Como membro do Movimento das Forças Armadas, como membro do Conselho da Revolução, ajudando à transição do poder militar para o poder civil, com a sua ação como deputado. E, portanto, para mim é um privilégio aqui nesta tribuna tentar desempenhar uma tarefa impossível, porque é impossível transmitir Marques Júnior em palavras. Dizia-se antes que a língua é que nos permite pensar. Não há pensamento fora da linguagem, nem linguagem fora do pensamento. Mas eu acho, e penso que as investigações recentes nos dizem, que a linguagem não consegue traduzir o sentimento. Não consegue transmitir as nossas emoções. E quando está para além do que pensamos, não conseguimos transmitir o que sentimos. Os poetas conseguiram sempre alguma intermediação nesta incapacidade e somos confrontados com ela quando nos chamam para falar de alguém com quem convivemos, alguém que admirávamos, alguém que sentíamos sofrer, como já aqui foi lembrado, e não conseguíamos resolver nem consolar esse sofrimento. O sofrimento de Marques Júnior era irresolúvel. Porquê? Porque ele era muito exigente com ele próprio. mas era também muito exigente com os outros. E essa postura é fonte de todas as amarguras. Marcos Júnior procedia bem, como considerava ser seu dever, mas esperava que os outros o reconhecessem e ele não tivesse que o lembrar. Ora, isto raramente acontece, sobretudo no mundo da política, onde Marcos Júnior estava submerso, isso ainda mais raramente acontece. Por isso, sofria e olhava para a ação política como um sofrimento, como recordou aqui a nossa presidente. E pensando nisto, refletindo sobre isto, veio uma ideia, a sociologia compreensiva de Maffesoli, segundo a qual, de tanto nos interrogarmos sobre a sociedade ou sobre os elementos puramente racionais, intencionais ou económicos que a constituem, terminamos por deixar de lado a socialidade, que é uma espécie de empatia comunalizada, em que cada um de nós é simultaneamente ator e espectador. E por esta razão, Marcos Júnior não gostava muitas vezes do que via, das peças reais a que assistia. Fui vizinha de gabinete de Marcos Júnior, dele e de Osvaldo de Castro. Porventura, o nosso colega que mais de perto com ele conviveu e também, infelizmente, precocemente desaparecido. E que muitas vezes me vinha lembrar o que o Marcos Júnior estava a sentir. Eu não tive uma casa onde se faziam as conspirações, mas tive um corredor onde se tratava de emoções e que eu frequentava. Porque o Marcos Júnior era discreto, muito, muito discreto, e tinha um pudor grande em revelar aquilo que estava a sentir, a não ser que tivesse confiança nas pessoas. E nós sabemos bem hoje como o papel que as emoções e os sentimentos têm na formação das nossas decisões. E lendo a biografia de Marcos Júnior, que está aqui tão simplesmente retratada nesta brochura, é quase intuitivo perceber que a vida dele o determinou em generosidade, em preocupação pelos outros, em solicitude. E conhecendo o seu caráter e o grau de exigência consigo próprio, é também fácil perceber que fez da sua vida uma missão e que encontrou companheira e companheiros para essa missão. A brochura que hoje é apresentada contém excertos de textos que revelam a leitura que Marcos Júnior fez do processo revolucionário, porque se envolveu nele e como conseguiu transpor a sua vivência pessoal num processo de intervenção política ativa, sempre presente, um deputado que ia todas as semanas ao seu círculo eleitoral e que teria ido ao seu círculo eleitoral todas as semanas, independentemente da distância e da incomodidade que fosse indispensável, para demonstrar que estava a representar quem nele tinha confiado. Sabemos também que a nossa pré-determinação genética não nos orienta necessariamente no sentido do bem. O que nos conduz a ele é a forma como incorporamos no processo da nossa maturação as emoções e sentimentos ao serviço dos valores fundamentais em torno dos quais a sociedade se organiza. E para isso precisamos de uma atitude de combate que nos permita superar as nossas próprias condicionantes. E eu penso que o que Marcos Júnior conseguiu fazer foi a transposição da sua atitude de combate enquanto oficial de infantaria para uma atitude de combate ao serviço do bem e da realização do bem comum, tal como ele o interpretava. Ele fê-lo e fê-lo exemplarmente. Foi um militar excepcional e distinguido por isso. Foi um deputado exemplar e louvado por isso. Foi um marido e um pai exemplares também, infelizmente pouco tempo avô, e amado por isso. Foi um amigo excepcional, não apenas dos seus camaradas de armas, e aproveito para saudar aqui os capitães de Abril, representados na nossa mesa pelo coronel Vasco Lourenço. Foi, como eu disse, uma amiga excepcional, não apenas dos seus camaradas de armas, dos seus colegas deputados, mas de muitos daqueles com quem se cruzou, tivessem a posição social ou de poder que tivessem. Respeitava-os desde que dignos de respeito, independentemente da sua condição. Recordo os almoços, rituais, para os quais convidava as pessoas que trabalhavam com ele, ou os medicamentos que pagava a quem não tinha dinheiro para os comprar. Foi um alertador permanente contra as injustiças, um denunciador daquilo que via e não gostava. Recordo com saudade a última vez que nos cruzámos aqui no edifício da Assembleia da República. Desgostoso por já não ser deputado. Injustiça grave da vida política, tantas e tão abundantes que elas são. Mas feliz pelo reconhecimento e pela prova de confiança que a presidência da Comissão de Fiscalização do SIS significava. Marcos Júnior foi o exemplo vivo daquilo que Sófocles ou Shakespeare foram capazes de captar e transmitir nas suas peças. O constante conflito entre os conselhos da emoção e dos instintos e o seu cruzamento com o raciocínio, o conhecimento e a reflexão. De Marcos Júnior, nós podemos hoje transmitir um pouco do que sentimos através desta brochura, cuja elaboração se deve, em termos de agradecimento, ao Aniceto Afonso, que redigiu praticamente todo o texto na parte militar, ao Zé Magalhães, seu amigo, ao Serviço de Edições da Assembleia da República, que foi um inultrapassável em disponibilidade e capacidade de entrega ao projeto. E esta homenagem é muito, muito simples. Porventura, o António Marcos Júnior não quereria outra, nem de outra forma. Sentir-se invocado pelos amigos de que ele tanto gostava, pelos companheiros de armas que eram os seus, na instituição que ele ajudou a modelar na sua natureza democrática, que é dela hoje. Sob o testemunho da família à qual ele tanto faltou, não tendo faltado nunca, porque estava sempre no seu pensamento e no seu coração. Mas de Marcos Júnior só podemos dizer, para terminar, António, fazes-nos falta. Muita, muita, muita falta. Viva o 25 de Abril.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria de Blair Roseira. Dou agora a palavra ao Sr. Coronel Vasco Lourenço.
Sra. Presidente da Assembleia da República, cumprimento todos na pessoa da Sra. Presidente. Seja-me permitido que dê um abraço especial aos muitos camaradas militares de Abril que aqui estão presentes. É-me para mim extraordinariamente difícil, agradeço o convite para aqui estar a falar de um dos maiores amigos que tenho, porque continuo a considerar o Marcos Júnior como amigo, independentemente de nos ter deixado fisicamente, um dos maiores amigos que tenho na vida. E, portanto, é extraordinariamente difícil falar dele. E ao ouvir as intervenções que foram feitas, dei por mim a pensar uma coisa que, de facto, já penso há muito tempo e que aqui se confirma. O Marcos Júnior foi muito maltratado em vida. Não foi aproveitado como devia ser. Depois de morto, já não faz sombra e está a ser homenageado como devia ser homenageado. Infelizmente, na vida isso acontece normalmente e mais uma vez aqui está a acontecer. É uma homenagem mais do que justa, que a todos nós nos toca. Marcos Júnior foi um dos melhores dos militares de Abril, foi um dos mais novos, não era o mais novo de todos, envolveu-se pertencendo à unidade militar, à Escola Prática de Infantaria que mais militares deu para a conspiração e para o 25 de Abril, apesar de ser tenente, foi ele que representou a Escola Prática de Infantaria na Comissão Coordenadora. Portanto, isso mostra, desde logo, as capacidades que ele tinha. Depois, foi o Conselheiro da Revolução mais novo de todos. E, simbolicamente, foi ele que foi agraciado com a Ordem da Liberdade, no fim, quando da extinção do Conselho, pelo Sr. General Ramalhienes, então Presidente da República. Portanto, isto mostra bem, de facto, as enormes capacidades que o Marcos Júnior tinha, que foi um homem de consensos, de fazedor de pontes, construtor de pontes. E por isso mesmo, nas várias divisões em que nós acabámos por nos envolver, não conseguindo evitar essas divisões, para podermos cumprir com a promessa que fizemos de construção de um Estado democrático e de um Estado de Direito, o Marcos Júnior teve um papel fundamental, sendo muitas vezes um apaziguador de algumas tensões e de fazer pontes, que fez com que nós, apesar, como eu costumo dizer, de nos termos prendido uns aos outros para evitar a Guerra Civil, não tivéssemos entrado em confrontos muito mais violentos. Depois, o Marcos Júnior teve a atividade que teve no Parlamento. Foi, para além, se não me engano, do Sanches Osório e do Mário Tomé, acho que foram os únicos militares de Abril que foram deputados, porque o membro da Junta de Salvação Nacional, também podemos considerar militar de Abril, o Galvão de Melo, também foi deputado. Portanto, o Marcos Júnior teve esta opção. E muitas vezes eu questionei os meus amigos do partido a que eu pertencia como era possível desperdiçarem a capacidade que o Marcos Júnior tinha para e aproveitarem-no muito mal como o aproveitaram. Ele, tudo isso, já foi dito aqui, sofria bastante, tinha um sentimento um bocado introvertido, e gostava de aguentar isso. Até no fim, sintomaticamente, como presidente da Comissão de Fiscalização, a certa altura dava a impressão que o problema, de tal maneira ele era assediado, que o problema do que se passava era do Marcos Júnior e não era ele que ia ajudar a resolver os problemas. Parece que tudo se resolveu desde que o Marcos Júnior deixou de ser presidente, deixou de se ouvir na comunicação social falar muito destes problemas. Espero que esteja tudo resolvido e que, de facto, não tenhamos os problemas que tínhamos e com que o Marcos Júnior era assediado permanentemente, o que me levou, e na altura acompanhei-o bastante, me levou a temer muito pelo que pudesse acontecer nessa área com a morte dele. Portanto, para nós, militares de Abril, é extraordinariamente gratificante estarmos nesta homenagem, nos 40 anos do 25 de Abril, a um homem livre, a um homem justo, a um homem, um cidadão de corpo inteiro, que serviu o país, não se serviu, e nos honra a todos com a sua memória. Muito obrigado pela homenagem ao António Marcos Júnior. Desculpem a imodéstia, mas que nós assumimos todos como homenagem também aos militares de Abril. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Coronel Vasco Lourenço. Queria dizer que, talvez nesta homenagem, valesse a pena eu dar a palavra à Assembleia. Se alguém quiser recordar algum episódio ou fazer algum registro sobre Marcos Júnior, eu dou a palavra à Assembleia antes de terminar esta sessão de homenagem. e se ninguém, por enquanto, quiser intervir, talvez eu pudesse aqui quebrar um pouco o protocolo que estava estabelecido e pedir ao Sr. General Ramalho Vianes se nos pode dar uma ou duas palavras sobre o Marques Júnior.
É fácil falar de Marcos Júnior. Só o conheci depois de abril. Mas conhecê-lo e passar a admirá-lo foi um momento. Era um militar que sabia lidar com os homens. Era um homem que sabia pugnar para a sua dignidade e pela dignidade de todos, era, como foi dito aqui, o homem que entendia que o conflito é sempre mau. E só se deve recorrer ao conflito quando se esgotaram todos os compromissos. Compromissos que ele entendia que podiam traduzir, expressar transigências, mas cumpriam, obviamente, constituir sentenças. E assim, porque ele era um homem de grande preocupação ética. Várias vezes, como foi dito, nas perturbações de abril, a sua palavra serviu de calmante, serviu de estímulo de reflexão. Várias vezes permitiu camaradas desavindos se reencontrassem. Poderia mesmo dizer, se o percurso, apesar de tudo, teve o sentido e a caracterização que conhecemos, a ele se deve em grande parte. E além disso, era um homem de bom senso. Ouve-se dizer com frequência que o bom senso é o que há de mais comum no mundo. Não é verdade. O bom senso talvez seja aquilo que no mundo há pouco. Mas ele era um homem de bom senso. Aliás, o reconhecimento dessa sua faceta, desse seu traço de personalidade, me levou várias vezes a contactá-lo, várias vezes a ouvi-lo, várias vezes a seguir o seu conselho. Ele é sobretudo o homem que serviu com dedicação, com patriotismo, o homem que nunca serviu. Ele era o homem que, por ser um líder, um grande líder, sabia que só se dirigem os homens quando se respeitam, quando se ouvem, quando se merece a confiança deles. Como tive o prazer de dizer, já entendo que as Forças Armadas perderam um líder de exemplo e que a política perdeu um cidadão de exemplo também. Queria finalmente dizer uma palavra à mulher, ao género e à filha, uma palavra de reconhecimento, porque sei quanto me apoiaram, quanto me ajudaram, porque sendo um homem de ética, como foi dito aqui, era um homem de sofrimento. Sofrimento que ultrapassava com reflexão, mas que ultrapassava com a ajuda da família. A homenagem que hoje é feita aqui, como homem de abril e como político, é para todos os que conviveram com ele um momento extremamente fasto. Para a família em especial, eu queria terminar com um abraço.
Muito obrigada, Sr. General Ramalhianes. Creio que todos os que intervieram congregaram um sentimento geral nesta sala, um sentimento forte de saudade de Marcos Júnior e também um sentimento que é sentimento propósito de cada um de nós no dia-a-dia, tentar homenageá-lo em cada ação. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão.